Conversa conosco para fazer uma avaliação inicialmente do ano de 2021, o presidente do Sintmeb, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Metal, Mecânica e do Material Elétrico de Brusque, Eduardo de Souza. 2021, que foi, sem dúvida alguma, um ano atípico, um pouquinho diferente talvez já de 2020, mas de qualquer maneira, com muitas situações, com muitos transtornos por conta da pandemia. Mas mesmo assim, Eduardo, qual é a avaliação que o sindicato faz, principalmente para a classe trabalhadora, no que diz respeito ao ano de 2021? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Então, Sérgio, 2021 foi um pouco mais tranquilo que 2020, né? Porém, as dificuldades para os trabalhadores, elas permanecem, né? Esse é um grande desafio dos sindicatos, né? Manter o poder de compra dos trabalhadores, né? Eu vou fazer um breve apanhado aí, né? Uma retrospectiva do ano de 2021 do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, agora em janeiro, os trabalhadores tiveram um reajuste, né, um reajuste de 3%, devido às negociações do ano de 2020, né, que estávamos com um pouco mais de dificuldade na nossa categoria, né, então os trabalhadores tiveram um reajuste de 3% em janeiro de 2021. Em janeiro também, como o sindicato distribuiu material escolar. Aí pulamos lá para o mês de março, né, que tivemos o início da nossa campanha salarial, onde recuperamos as perdas, né, que os trabalhadores tiveram no período, que é 1º de maio a 30 de abril, e conseguimos um avanço, né, um avanço de 0,5%, em torno de 0,5% de aumento real. Recuperamos também parte daquelas perdas com abono salarial, parte daquelas perdas que tivemos por conta das negociações de 2019-2020. Né? Então, os trabalhadores tiveram um abono salarial pago em até duas vezes, todos já receberam. Então, a partir de maio, já com a negociação coletiva já negociada, tudo com o sindicato patronal, quero ressaltar aqui a parceria que temos com o sindicato patronal, né, que sempre vem junto com o sindicato dos trabalhadores, minimizando as perdas dos trabalhadores. Né? E aí, também dizer, Sérgio, que em setembro de 2020, o sindicato fez 45 anos. Né? Então, parabenizar os trabalhadores, né, organizados nessa categoria metalúrgica aí. Né? Também em setembro, né, fizemos as prestações de contas tanto da Sintmeb Saúde como do sindicato. Mês de outubro, as campanhas, né, as campanhas do plano de saúde, que é outubro rosa, novembro azul, né, e já também agora em novembro, né, começamos a disponibilização do material escolar já para o ano de 2022.
Perfeito. Eduardo, em relação à área da saúde, principalmente 2021, como é que vocês conseguiram administrar, até fazendo um retrospectivo também, talvez, de parte do ano de 2020, por conta justamente da pandemia, o que mudou em relação à assistência na saúde, que é muito importante, que todos os sindicatos prestam e o Sintmeb não é diferente?
Sim, é importante essa tua colocação, Sérgio, porque no ano de 2020, ninguém saía de casa. Todos ouviram, né, que a população em geral estava assustada, não saía de casa nem para ir no médico. Então, além do Covid, outras doenças também elas foram, como que eu vou dizer assim, foram se acumulando. Ninguém fazia mais um exame, ninguém fazia mais um check-up, né, e os atendimentos, então tivemos ali uma demanda represada no ano de 2020 e essa demanda agora ela está em alta. Inclusive a nossa sinistralidade ela está numa crescente, né? A sinistralidade é o uso em exames, cirurgias, consultas dos beneficiários do plano de saúde. Então, a nossa sinistralidade ela está em alta. Isso é um desafio para todos os planos de saúde, manter a sinistralidade num patamar equilibrado. Né? 2020, não deixamos nenhum trabalhador sem o atendimento, né? E é o que esperamos também para, aliás, 2020 e 2021 e o que esperamos também para 2022.
justamente para 2022, qual é a perspectiva, a expectativa que o sindicato faz, considerando aí os números da nossa economia, etc., em relação à futura negociação coletiva, enfim, ao mercado de trabalho dentro do setor metalúrgico, qual é a avaliação que dá para se fazer e a perspectiva, principalmente, para 2022, Eduardo?
Então, Sérgio, os desafios são grandes, né? Principalmente com os constantes ataques aos direitos dos trabalhadores, né? A gente está correndo atrás, os trabalhadores sempre estão correndo atrás da máquina, né? Sempre recuperando o que já perdeu no ano anterior. A gente está sempre negociando o perdido já, né? Então, só para ter uma ideia, esse governo que está aí, ele tentou reeditar por 3 vezes uma nova reforma trabalhista, né? Então, as centrais, as federações e as confederações também, com a ajuda dos sindicatos, um exemplo é a medida provisória 1045, que era uma mini reforma trabalhista, né? Com a ajuda das centrais, ela passou no Congresso, né? Os deputados federais, então, votaram e nós conseguimos que não passasse no Senado Federal. Seria aí mais um grande prejuízo para a classe trabalhadora para o ano de 2022. Então, assim, só dizer que o movimento sindical está trabalhando, né, em função dessas coisas no Congresso Nacional. E as expectativas nossa aqui, trazendo agora para a nossa região, sindicatos, trabalhadores, manter as nossas cláusulas, né, convenção coletiva, a inflação alta, né, todos os trabalhadores estão sentindo, combustível, alimento, né, preço de gás, por exemplo, o trabalhador, tudo que ele ganha com o salário, ele acaba gastando nessas questões, principalmente alimento. Então, o trabalhador é o que mais sofre. A nossa expectativa é uma boa negociação coletiva, né? E amenizar, na nossa negociação coletiva, amenizar esses ataques, esses constantes ataques, né, que os trabalhadores vêm sofrendo com relação à reforma trabalhista, reforma da Previdência, que vem só prejudicando, que vem na contramão do mundo, na verdade, né? Porque quanto mais dinheiro na mão, quanto maior, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, o salário mínimo aumentando. O novo ministro lá aumentou o salário mínimo, porque quanto mais dinheiro o trabalhador tem na mão, ele vai gastar com o consumo e na região dele. Então, esse é um grande desafio, manter a negociação coletiva, manter o plano de saúde, né, que é um grande aliado dos trabalhadores metalúrgicos, é o nosso plano de saúde, né, e dizer para os trabalhadores, né, que sigam junto com o sindicato para que a gente faça uma boa negociação coletiva.
Eduardo, em relação a investimentos no sindicato como instituição em si, vocês têm algum projeto em vista? O sindicato, digamos, com a estrutura que tem hoje, já está se sentindo suficiente no atendimento ao trabalhador? Ou existe essa perspectiva também?
Sérgio, sindicato, a gente não consegue fazer investimento a longo prazo, né? Porque o que a gente arrecada, é lógico, nós temos que ter as nossas reservas para um imprevisto ou outro, né? Mas a gente não consegue fazer um investimento a longo prazo. Porém, nós temos na Guabiruba nossa sede recreativa e estamos com um projeto lá, que eu não tenho nada no papel agora para informar, mas nós estamos pensando para o ano de 2022, na Guabiruba, modificar para fazer com que o trabalhador usufrua melhor daquele patrimônio que nós temos na Guabiruba.
Em relação ao mercado de trabalho em si, Eduardo, nós estamos vivendo aqui na região, principalmente, uma economia que está em pleno desenvolvimento, nós temos muitas vagas de trabalho em Brusque. Existe aí, na verdade, um comparativo do porquê de tantas vagas por conta da questão, muitas vezes, da falta de qualificação profissional, e isso é algo que vem sendo estudado aqui, precisa ser, na verdade, melhor discutido, né, em relação a isso, mas especificamente no setor metalúrgico, para 2022, a perspectiva é de uma melhora, inclusive, no mercado de trabalho ou, pelo menos, na manutenção dos postos de trabalho?
Sérgio, no início de janeiro de 2021 para novembro de 2021, então temos aí 11 meses, o sindicato teve um crescimento no número de sócios em torno de 5%. Né? Então, o mercado, como tu dissesse, ele está aquecido. Nós temos a nossa visão de por que não se preenchem essas vagas. Transporte coletivo é um grande problema. E depois também o salário. Né? O salário que essas empresas se propõem a pagar para um trabalhador inicialmente, hoje ele acaba preferindo trabalhar na informalidade, né? Mas esse número também aí que existe, é lógico que quanto mais qualificado o trabalhador é, a remuneração dele acaba sendo mais alta. Né? E o sindicato é parceiro com outras entidades aí para que a gente consiga resolver esses problemas e preencher essas vagas no que está no alcance do Sindicato dos Trabalhadores.
Talvez uma em forma de parceria, né, Eduardo, desenvolvimento justamente de cursos de qualificação profissional seria uma ideia.
Sim, seria uma ideia. Só que acaba que o sindicato não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos de parceria com entidades patronais, preferencialmente, né, para que a gente consiga fazer, tipo, Senai, Senac, fazer uma parceria para dar a oportunidade para essas pessoas que vêm de fora, né, e também a oportunidade para as empresas preencher as vagas que elas têm disponível.
Eduardo, obrigado pela presença e pela entrevista.
Obrigado, Sérgio. Quero deixar aqui um grande abraço para todo trabalhador e toda trabalhadora metalúrgica, né? E um ano novo cheio de realizações para todos.